Como hoje é o dia da conscientização da igreja perseguida, o pastor André convidou o pastor José Dilson para estar presente conosco aqui. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui conosco. Bom dia. Pode pôr sua aguinha aqui. Fica à vontade. Sua Bíblia aí. O pastor José Dilson é lá da igreja presbiteriana Betânia, lá de Niterói. Eu tive um tempo com ele aqui antes do início do culto. Queria poder ficar conversando até agora. Se deixasse, eu nem começava o culto. E ele me contou histórias maravilhosas e eu tenho certeza que ele tem algo para compartilhar com a igreja nesta manhã. E nós agradecemos pela vida do irmão aqui. Quero orar pela vida do Senhor, tá bom? Para que Deus o abençoe, o guarde, porque tem chamado aí para 2024, não tem? Amém. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela vida do pastor José Dilson entre nós aqui, Senhor. Que o Senhor o use de forma poderosa. Que o Senhor o abençoe e que seja uma manhã de edificação na tua casa. Louvamos o teu nome pela vida do teu servo. Em nome de Jesus, amém.
Bom dia a todos. Bom dia, irmãos. Eu também vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dizer que é um privilégio muito grande estar aqui nesta manhã com vocês. E como o pastor disse, eu sou um dos pastores auxiliares ali na Betânia e ultimamente a gente está trabalhando na Grota também. O nome do bairro lá é Grota do Surucucu e eu moro naquela grota também. É uma comunidade e temos desenvolvido um trabalho ali com crianças naquela localidade. E temos visto assim um agir de Deus muito grande entre eles. Eu sou casado com a Marli, a Silvana conhece a minha esposa, e temos 3 filhos, todos nascidos lá na África. Depois que eu me casei com a Marli, nós fomos trabalhar na Guiné-Bissau, e lá os nossos filhos nasceram ali. Eu sou lá do interior da Bahia, em Porto Seguro, e minha esposa é do interior do Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, ali perto de Gramado, por ali. E é impressionante que, desde 1990, nós casamos em 5 de janeiro de 1990, e em agosto nós fomos ser missionários em Guiné-Bissau. Para quem não conhece Guiné-Bissau, é um país pequenininho na África Ocidental, tem apenas 1,5 milhão de pessoas, e Guiné-Bissau, Patrick Johnstone, no seu livro Intercessão Mundial, disse que em 1990 ele estava entre os 10 países mais pobres do mundo e entre os 40 menos evangelizados. Quando chegamos ali em 1990, Guiné-Bissau tinha 48% de animistas, 44% de muçulmanos e pouco número de católicos e 0,7% de evangélicos e algumas religiões tribais. O país realmente passando por uma situação muito difícil de pobreza, sem energia elétrica, uma situação indescritível. E foi ali que Deus nos chamou para ir trabalhar e ali nasceram os nossos filhos. E o pensamento que passava na nossa cabeça: que futuro terão nossos filhos nascendo numa nação assim? Tinha várias histórias de perseguição e tudo mais, mas o mais incrível é que nós nunca fomos perseguidos em Guiné-Bissau. Sempre pregamos o evangelho em todos os lugares e vemos igrejas sendo nascidas. Levamos a igreja presbiteriana lá para Guiné-Bissau, plantamos aquela denominação ali, e nunca sofremos nenhuma perseguição, e creio que foi por graça de Deus. Ao contrário, vimos um número grande de muçulmanos se rendendo ao Senhor, se entregando ao Senhor. E nos últimos 4 anos nossos, na Guiné-Bissau, nós batizamos mais de 150 ex-muçulmanos que haviam se convertido ao Senhor, uma graça de Deus. E nesta nação, apesar de sua pobreza, criamos os nossos filhos sem muitas regalias, com muita escassez, e foi pela graça de Deus que os nossos filhos puderam estudar, e a gente pensava, como que eles vão competir com os filhos daqueles que vivem no Ocidente, que têm boas escolas e que têm uma boa vida. E quando o nosso filho chegou lá no Rio Grande do Sul, que tem um nível de educação muito boa, professora procurou depois de um tempo, procurou minha esposa e disse, ele não pode ficar nessa classe. A gente tem que colocar ele numa classe mais alta, porque ele sabe mais do que todos os alunos aqui dentro dessa sala. E minha esposa falou, não, a gente não quer queimar etapa, não, tal. Ele falou, mas não tem como. Então colocaram ele numa classe mais alta e queria passar para outra. Minha esposa bateu o pé e falou, não, nós não vamos aceitar, queremos que ele faça essa classe aqui. Em suma, esse meninozinho nascido lá na Guiné-Bissau, hoje ele é um cineasta e está fazendo também a obra de Deus, uma bênção de Deus. Nós temos 3 filhos, o Jonatas, esse mais velho, com 31 anos, a Débora, com 28 anos, e a Débora é solteira. Se tem rapazes aqui, eu sou um pai africano, eu cobro dote, tá bom? Então, a Débora, ela fala 6 línguas, é professora de inglês, tem uma empresa nessa área de vistos. Se você tem dificuldade para pegar um visto nos Estados Unidos, converse com ela, tá bom? Ela é muito boa nisso e dá aula de inglês também, ela é muito craque. Nessas 6 línguas, em todas ela é muito fluente, uma bênção de Deus. E o nosso filho mais novo, o Júnior, está lá na nossa casa, tem 20 anos, está cursando administração. E é isso, quando você lembrar de orar por nossa família, orem por isso, tá bom? Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus 24. O versículo é o 9, somente esse 9 que nós vamos ler. O texto diz assim, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu quero ler mais uma vez. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue aqui conosco, continue recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, continue falando aos nossos corações. Eu sei que irmãos e irmãs saíram de casa nesta manhã, muitos querendo muito ouvir uma palavra tua, precisando de uma direção do Senhor. Outros até com enfermidades, precisando de um toque do Senhor, uma cura do Senhor. Então sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor, e opera os teus sinais, tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Portas Abertas estima que existe 360 milhões de cristãos sendo perseguidos de alguma forma em algum lugar desse mundo. É provável que aqui no nosso meio tenha alguns que já sofreu algum tipo de perseguição por causa do Evangelho de Jesus Cristo, ou simplesmente pelo fato de ser um seguidor de Cristo. Só que essa perseguição que a gente ainda enfrenta no Brasil é uma perseguição, de repente, leve, imperceptível. Mas existe ainda algumas coisas acontecendo no Brasil e que a gente às vezes até ignora, não leva muito a sério. Às vezes é dentro da nossa própria casa, é uma piadinha, é alguma coisa, mas existe uma perseguição leve. Agora, o que dizer de irmãos nossos que estão vivendo por aí com perseguições severas? Imagina se você morasse no Brasil e pelo fato de ser cristão, o único trabalho que você tivesse fosse de mergulhar em latrinas cheias para desentupir essas latrinas. Isso acontece no Afeganistão. Muitos daqueles cristãos, eles têm o único trabalho que sobra para eles é aquilo ali. Ou trabalhar nos fornos de carvões, onde muitos morrem estuporados por trabalharem num trabalho tão difícil. E a única coisa que eles conseguem para conseguir um pouquinho de dinheiro, para comprar um pouquinho de alimentação. Os seus filhos não conseguem ir para escolas, não conseguem estudar, porque estão sendo perseguidos. Eu tenho uma amiga minha, ela é missionária lá no Afeganistão. Ela morou na nossa casa um tempo no Senegal e ela foi ser missionária lá. Nesse tempo que os talibãs se levantaram e fizeram aquela bagunça toda lá no Afeganistão, ela estava de férias na Suíça. Uma família de missionários na Suíça havia convidado para ela passar as férias lá. E eu falei com ela e disse, agora você vai voltar para o Brasil, né? Ela falou, não posso. agora que aquele povo mais precisa de mim, enquanto os afegãos estavam fugindo, enquanto os crentes estavam fugindo, aquela missionária estava voltando. Ela é uma missionária presbiteriana. Ela estava voltando para lá. E ela chegou no país vizinho, foi de carro até que chegou em Cabul. E ela me contou depois que ela estava na casa dela e ela tinha umas bíblias separadas dentro de uma mala para doar para um casal que ela estava evangelizando. E os talibãs entraram no apartamento dela, o apartamento da estrangeira. Estavam procurando um meio para matá-la, porque eles já estavam ameaçando ela há tempo que iria matá-la, porque ela estava trabalhando com as meninas daquele país, ela ainda trabalha com elas, ela tira elas muitas vezes da mão desses terroristas, uma coragem que você não tem ideia. E eles entraram no apartamento dela e pegaram tudo, revistando tudo, pegaram aquela mala e abriram e despejaram aquelas bíblias no chão. E o Senhor cegou os olhos deles, eles não viram aquelas bíblias. E ela estava, por ordem deles, sentada num canto assim, e ela pensando, é o meu último dia. E ela disse que ela estava com muito medo, apesar dela ter toda a tranquilidade, mas naquele dia ela falou que ela estava com muito medo que eles fossem atirar nela. Você nunca imagina se alguém está apontando uma arma para você, se ele vai atirar ou não. E eles saíram dali e ela ficou em paz e ela não veio embora, ela continua lá no Afeganistão. E lembrem de orar por ela, porque ela está fazendo o trabalho do Senhor ali, no meio de tanta dificuldade. Em outros países, cristãos têm sido perseguidos, destituídos dos seus direitos e até mortos por causa do nome de Jesus. E por isso que não dá para considerar muito que a gente está sendo perseguido no Brasil, né? Mas existe. E como a irmã Silvana orou aqui, não sabemos até quando vamos estar nessa liberdade. Hoje você já não pode pregar de qualquer maneira, e eu li que eu acho que é até fake aquilo que eu li, eu não devia nem falar aqui, mas alguém falou que agora eles estão trabalhando numa lei que você não pode mais expulsar demônios dentro da igreja porque é da religião de alguém, você não pode falar contra a religião dos outros. E a coisa vai cada vez mais apertar até chegar um momento que eu espero que o Senhor tenha voltado antes para a gente não perder essa liberdade no Brasil, onde a gente vai ter que fazer culto às escondidas, como eu vi na Mauritânia, eles fazendo cultos em igrejas subterrâneas. Eles dizem que eles são 100% de muçulmanos, e aqueles que cultuam o Senhor ali, cultuam em igreja subterrânea, num silêncio total, e os crentes têm que ter muito cuidado, porque eles podem ser pegos, presos e mortos. Na igreja católica, eu fui numa igreja católica em Nouakchott, na Mauritânia, e tem polícias na porta, polícias islâmicas, que só pode entrar estrangeiros, os nativos, os mauritanianos, eles não podem entrar porque a polícia diz, não, isso aqui não é para você. Então, muita perseguição, muita dor, muita angústia, muito sofrimento, muita coisa horrível. E o que a palavra de Deus fala em Mateus 24:9 é parte do sermão de Jesus quando ele estava falando da vinda dele, da sua segunda vinda. Do final dos tempos, e ele estava dizendo que iria acontecer perseguição. Dentre todas as coisas que Jesus fala, ele alerta para uma perseguição que viria, e essa perseguição, ele está dizendo que vos perseguirão, vos prenderão e vos matarão. E o mais incrível, ele está falando de quem? Quando você lê esse texto, você vai entender que Jesus não está falando do muçulmano, do católico. E você pensa, se católico persegue? Eu vou contar uma história para vocês daqui a pouco. Se tem algum católico aqui, não é para te ofender não, tá bom? É para simplesmente você conhecer a história. E ele está falando disso, e finalmente vos matarão por causa do meu nome. E ele está tratando justamente de gente de dentro da igreja, ele não está falando de fora. A perseguição maior vai acontecer e começar dentro da igreja cristã, pasmem. A gente às vezes está esperando que a perseguição vem lá de fora. E ele mostra essa perseguição como um dos sinais da sua vinda. Ele não está dizendo que vai acontecer ou que já aconteceu. Muitas pessoas pensam que na igreja primitiva já tinha acontecido todo tipo de perseguição. Não com todos os eventos juntos. Ele estava dizendo que ele viria. E os missiólogos, teólogos, os grandes estudiosos da palavra de Deus estão chegando a um consenso que tudo está acontecendo na nossa geração, preparando-nos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que é na nossa geração. Quem vai estar entregando uns aos outros são gente da igreja, que vai ser perseguido e vai sair de leve e vai dizer, não, mas tem alguém que eu conheço. Eu tenho um filho meu que é crente. Ou o filho vai dizer, não, meu pai é crente. E vai começar a entrega dentro. Pai entregando o filho, filho entregando o pai, e a perseguição começa aqui. Eu lembro que a gente chegou numa aldeia para evangelizar em Guiné-Bissau, em Senegal. Depois de quase 14 anos vivendo na Guiné-Bissau, nós nos mudamos para o Senegal. Eu sei que muitos de vocês aqui oraram por mim quando eu fui preso lá no Senegal. Quantos aqui oraram por mim? Levanta a mão. Ó, tem muita gente, né? Outros acho que nem soube da história. Hoje você vai ter a oportunidade de levar um livro ali que chama O Prisioneiro, que eu conto a história da minha prisão lá no Senegal. Fiquei 5 meses preso numa prisão, numa penitenciária, e depois fiquei 15 meses em prisão domiciliar e eu escrevi o segundo livro chamado O Julgamento. O livro vermelhinho, chamado Lágrimas Milagres, é de Guiné-Bissau, de quase 14 anos vivendo em Guiné-Bissau. Você vai ver tantas lágrimas e o tanto de milagres que Deus fez ali. E graças a Deus que toda a glória é dele. Ninguém espera milagres através e em vida de presbiterianos, né? Tem um amigo meu que fala, e Deus faz milagres nos sorveterianos? Eu digo, faz, é por isso que ele faz, porque a gente não precisa de glória. A glória é de Jesus. Você vai ver o tanto de milagres, prodígios e sinais que Deus fez ali em Guiné-Bissau. E nós estávamos, depois de quase 14 anos vivendo em Guiné-Bissau, fomos para o Senegal, país vizinho. Senegal tem uma população de 16 milhões, 95% de muçulmanos, 4,7% de católicos e 0,2% de evangélicos e outras religiões tribais. Eu sei que ali no Senegal foi o lugar onde eu fui perseguido. Nossa família foi perseguida porque nós começamos a mexer no Islã. Só que nós estávamos numa aldeia, plantando uma igreja numa aldeia, e uma das pessoas daquela aldeia se converteu a Jesus. E quando ela chegou em sua casa, o pai começou a esbofeteá-lo e segurou ele, e o irmão dele começou a bater nele, não satisfeito, pegou uma barra de ferro e perfurou ele, e perfurou o pulmão dele, e ele ficou lá caído. Alguém levou ele para o hospital e faltou pouco para ele morrer. E quem ouve essa história diz, que muçulmanos mais terríveis, né? Não foram muçulmanos, foram católicos. Família de católicos. Então, nem em todo mundo, como no Brasil, o católico é tão tolerante. No Brasil tem uma tolerância, tem um pouquinho só de fala, mas ninguém chega a fazer maldade um com o outro. Mas tem países por aí que eles são muito radicais e fazem coisas que você não acredita. O Senegal é um lugar desses. O certo é que, ali no Senegal, nós começamos um trabalho com crianças de rua, tem em torno de 400 mil crianças de rua, quando a gente começou aquele trabalho tinha. E um dia eu estava andando no sol quente, debaixo de umas marquesas, e veio na minha direção um menininho descalço, com a camisinha rasgada, e um calçãozinho surrado, e uma latinha de massa de tomate debaixo do braço, onde ele colocava o arroz e o açúcar que ele conseguia, e as moedas junto ali, e ele levava para o líder dele. Tem vários líderes muçulmanos em Senegal, e em Gâmbia, em Guiné-Bissau. Esses líderes, eles vão nas casas das pessoas e convencem os pais a entregarem uma de suas crianças para eles, ou várias, e eles levam para a capital e colocam elas nas ruas para mendigar para eles. E quando eu vi aquele menininho vindo na minha direção, ele chegou perto de mim e ele falou, que a graça e a paz de Alá estejam sobre você. Eu fiquei olhando para ele, tentando reconhecer a etnia dele. E ele falou, que a graça e a paz de Alá estejam sobre você. Aí eu perguntei em crioulo, porque eu imaginei, esse menino é de Guiné-Bissau. Eu perguntei para ele, aboi de nundi, nundi que a boba sai nele, nundi boba meco bumba pé. E ele baixou a cabeça e lágrimas começaram a rolar dos olhinhos dele. Aí eu perguntei na língua do coração dele, o fulani, ontayata, ontosudoma, ontonenemakobabama. E ele respondeu, neneamkobabam togabusara. Minha Adetogabu Sara. Ele falou, eu perguntei para ele, onde estão seus pais? Onde está sua mãe? O que você está fazendo aqui? E ele me respondeu, meu pai e minha mãe estão em Gabu. Eu vivi na cidade de Gabu quase 14 anos, lá em Guiné-Bissau. E ele me contou a história dele, que um dia chegou um homem na casa dele, pegou ele, levou ele para a capital e colocou ele na rua para mendigar. Ele só tinha 4 anos de idade quando aquele homem fez isso. Ele falou da dor de sair de perto da mãe dele e que ele nem lembrava mais como é que era o rostinho da mãe dele. Naquela hora já tinha um grupo de crianças ao redor, tentando contar, cada um contar a sua história. E nós compramos ali, fomos ali e tentamos comprar um terreno enorme para começar a tirar a criança das ruas. Eu estava provocando aquela liderança islâmica. Não era a proposta, eu só queria ajudar aquelas crianças que estavam nas ruas. E um vendedor, acho que a Silvana ouviu essa história, um vendedor me propôs um terreno grande, um terreno de 48 mil metros quadrados, para a gente construir um grande centro para colocar crianças de ruas. E eu falei, eu gostei demais desse terreno. Levei minha esposa para ver, ela gostou. Era um terreno baldio, sem nada dentro, mas grande o suficiente. E eu pensava, lá dá para fazer um campo de futebol, dá para fazer uma granja, dá para fazer um pomar, dá para fazer a casa dos meninos, casas para os missionários. Eu pensei, é aqui mesmo que eu vou comprar esse terreno. E levei alguns amigos para ver. Um dia o proprietário falou, vem cá, você já veio várias vezes ver o terreno, você quer ou não quer? Eu falei, não, eu quero. Ele falou, então você precisa me dizer que dia que você vai vir para pagar o terreno. Eu queria muito comprar aquele terreno, o único problema é que eu não tinha dinheiro para comprar. E não tinha um pouco, eu não tinha nada. E missionário, no geral, faz isso. Ele quer fazer as coisas, não tem dinheiro para fazer. Mas eu falei, ó, daqui 8 dias eu volto para pagar o terreno. Eu podia ter falado 8 anos, ia ser mais fácil. E quando foi no 6º dia, o líder da missão, que estava junto comigo nesse dia, falou, você já conseguiu dinheiro para pagar o terreno? Eu falei, não. No 6º dia, falou, você comunicou com alguém, alguém prometeu que vai dar esse dinheiro para você? Eu falei, também não. Ele falou, você tem ideia de onde você vai tirar esse dinheiro para pagar o terreno? Eu falei, tão pouco eu tenho ideia. Ele falou, e o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Ele falou, estou passando na sua casa. Daqui meia hora nós vamos lá e você vai devolver esse terreno para o cara, porque vai ficar muito ruim para a nossa missão chegar o dia e você não ter o dinheiro. Eu falei, tá bom. Aí ele passou na minha casa, foram 80 quilômetros, que era 80 quilômetros da capital esse terreno. 80 quilômetros de silêncio. E eu só pensava, eu vou voltar para casa, vou pegar minhas malas e vou me embora. Vou voltar para o Brasil, vou lá para Porto Seguro vender queijo assado na praia e vou desistir desse negócio de missões. Era pura mediocridade da minha parte. Eu já tinha escrito aquele livro, Lágrimas e Milagres. Deus já tinha feito tantos milagres ali. Tantos prodígios, mas eu estava indignado de levar missões daquela forma. Como dizem por aí, empurrando com a barriga a obra missionária. E aí chegamos na casa daquele empresário, um cara muito rico, com uma sala imensa, com quadros caríssimos nas paredes, um sofá super confortável. Sentamos e, vez em quando, meu líder olhava para mim e dizia, para eu começar a conversa. E eu estava ali meio amuado, porque eu não tinha muita vontade de encerrar minha missão daquele jeito. Eu já estava há muitos anos vivendo na África, mas eu estava com muita disposição. Naquela hora o meu celular tocou e eu pedi licença e fui para uma áreazinha assim e atendi. Era um amigo que eu já não via há 2 anos. E ele falou, José Deus, que horas são aí? Eu falei, 11h30 da manhã. E aí? Ele falou, aqui são 4h30 da manhã. 7 horas de diferença de fuso horário. Eu estava perto de Dakar, no Senegal, e ele estava em Jerome, lá em Idaho, nos Estados Unidos. E ele falou, José Dilson, eu estava descendo as escadas que ligam meu quarto na minha cozinha para tomar um medicamento, porque eu sentia muitas dores nos meus rins. Eu não estava aguentando nem andar e vinha me segurando. E quando chegou aqui no meio da escada, o senhor me parou. E o Senhor me disse claramente, eu estou te curando das tuas dores. Eu fiquei livre de todas as dores. E o Senhor falou, pega o telefone agora, liga para José Dilson lá no Senegal e fala para ele que você vai mandar o dinheiro para pagar o terreno, não é para ele entregar, não. Eu achei que vocês iam dizer, ah, aleluia, Glória a Deus. Irmãos, eu sei que ele falou, José Dilson, o que está acontecendo? Eu falei, Steve, eu estou aqui numa sala justamente para devolver um terreno que seria lá e abrigo para as crianças, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Ele falou, mas não é para devolver não, porque eu vou mandar. E Deus, inclusive, falou ao meu coração que é para mandar $12 mil para pagar o terreno. Quanto custa o terreno? Eu falei, exatamente $12 mil, 6 milhões de francos CFA. Não é maravilhoso esse Deus? Como ele se importa com aquele que está sofrendo. E ele falou, José Dilson, Deus também me falou, em Obadias, versículo 21, só tem um capítulo em Obadias, que diz que salvadores subirão ao monte de Sião e julgarão o monte de Esaú, e a glória e o reino serão do Senhor. E Deus falou que é para você chamar esse projeto, Projeto Obadias. E eu falei, aleluia. Vamos chamar então o Projeto Obadias. E aquele americano, quando ele falou que era $12 mil, e que eu falei que era exatamente $12 mil, 6 milhões de francos se afastam, sem passar, sem tirar, ele desatou a orar em línguas lá na escada da casa dele. Ele é um pentecostal, aqueles fervorosos. E eu fiquei ali, né, com um bom presbiteriano, aguardando ele. Depois ele falou, você está aí ainda? Eu falei, estou. Ele falou, a semana que vem eu vou mandar esse dinheiro para a sua conta. Eu falei, quem mandou você mandar esse dinheiro para mim? Ele falou, Deus. Eu falei, então tem que ser hoje. Porque a semana que vem eu vou estar lá em Porto Seguro vendendo queijo assado nas praias. Eu não vou ficar aqui e ver essas crianças onde elas estão. Ele falou, quando o dia amanhecer aqui em Jeremy, eu vou no banco e vou fazer a transferência para sua conta. E eu voltei para aquela sala e falei, senhores, dirigi aquele proprietário, ex-proprietário, e falei, amanhã eu estou voltando para pagar o seu terreno. E os olhos do meu líder quase que despencam. E eu voltei no dia seguinte, pagamos aquele terreno no sétimo dia, e não no oitavo. Eu não sei qual é o seu problema, o que, que você enfrenta, mas eu quero dizer que você serve o mesmo Deus que eu sirvo. Deus que fala, Deus atuante, Deus poderoso, Deus magnífico, Deus que tem o controle de tudo. Dinheiro nunca foi problema para Deus, não significa nada para Ele. Ele querendo, Ele resolve o seu problema. Ele resolve o problema da sua empresa. Ele resolve o problema do seu casamento. Ele resolve o seu problema de saúde. Ele é Deus. E se Ele se importou com aquelas crianças pobres ali, Ele se importa com você. Eu tenho inúmeros testemunhos daquelas crianças, do que Deus fez na vida dele. E ali nós construímos aquele centro. Eu plantei mais de 1000 pés de manga naquele lugar. Manga, mandei fazer grefagem, enxerto naquelas mangas. Então, mangas grandes. E fiz um galinheiro. Pobre não faz grande, faz galinheiro, né? Então, fiz um galinheiro lá. Criava mais ou menos uns 400 frangos. A cada 45 dias eles eram abatidos. As crianças comiam e o que sobrava a gente trocava por alimento, vendia para missionários. E fiz um campo de futebol como eu queria, em tamanho oficial. Fiz uma casa para os meninos, um refeitório grande, lugar para receber missionários. E fiz a minha casa e fui morar lá dentro. E começamos a tirar crianças de ruas. E o governo ficou irritado porque os líderes religiosos começaram a se queixar. Porque a fonte de renda deles começou a diminuir, porque a gente começou a tirar a criança das ruas. Aí um dia o delegado de polícia da cidade mandou me chamar, falou, você está preso. E aí fez uma lista de acusações, dizendo que eu aliciava menores, desviava menores, que eu convertia menores ao cristianismo, que eu traficava menores para o Brasil, e fez uma lista imensa. E eu saí do gabinete daquele delegado de polícia, dormi 2 dias preso naquela delegacia, e dali eles me enviaram para o tribunal em outra cidade, e lá, sem julgamento, eles me mandaram para a penitenciária, onde eu passei 5 meses. Você não tem ideia do que é você sair da sua cama quente, do seu quarto, do lado da sua esposa, dos seus filhos, e morar numa cela cheia de ratos, baratas, moscas, mosquitos, gente doente. E era ali que eu me encontrava agora, dentro daquela cela, sem entender nada do que Deus queria da minha vida ali dentro. Mas uma coisa eu pensava, Deus deve estar me transferindo para aqui, porque ele quer que essas pessoas ouçam falar do Evangelho. Eu falei, eu estou aqui para pregar, e vou pregar, e eu orei ao Senhor e disse, Senhor, me ajude a transformar as adversidades em oportunidades. Eu não quero ficar aqui me lastimando, nem murmurando, eu quero pregar o teu Evangelho aqui dentro. Eu chorei cada manhã quando eu acordei ali. Eu ia para aquele banheiro, no início era um banheiro imundo, um buraco cavado no chão, para 45 homens que tinham dentro da minha sala, um espaço de 40 metros quadrados, uma bancada alta, assim, um pouco mais baixa do que isso, onde dormiam homens em cima e outros no corredor. E aqueles homens todos tinham que dormir de lado, porque não tinha espaço para você dormir assim. Era mais ou menos 25 centímetros para cada homem dormir. O cara a cara ou com o nariz no cangote do outro. E eu cheguei naquela situação, olhando aqueles homens no corredor, tudo cheio, eu pensei, bom, o cara, o chefe da cela deve arranjar um lugar para eu dormir aqui no chão. Só que quando eu estava chegando naquela penitenciária, primeiro o homem que desceu, ou que estava dirigindo aquela van, que a gente estava vendo vários prisioneiros, desceu com a intenção, eu acho que uma intenção maligna, de que a gente caísse naquele cascalho duro ali, porque ele saiu dando cada empurrão na gente, e levou a gente aos empurrões até um local onde tinha um outro controle, e lá eles pegavam as bolsas, as mochilas, pegaram a minha mochila e revirou ali dentro. E um daqueles guardas falou, então você é o pastor que converte as nossas crianças ao cristianismo, né? Você vai ver o que nós vamos fazer com você aqui dentro. Eu não falei nada com ele, mas pensei, vocês não farão nada além do que o meu Senhor permitiu. Eu não estava com medo, não estava tremo, nem nada. Estava assim, seja o que Deus quiser, Deus me trouxe aqui, ele tem um propósito. Tinha já um grupo de homens, todos nus, completamente assim no lado, e todos tinham que tirar a roupa e ficar nus ali. E ele falou, tira a roupa! É regra de prisão. Então comecei a desabotoar minha camisa. Chegou um outro senhor que eu julguei que ele era o comandante. E ele falou, você é o pastor? Eu falei, sim, senhor. Ele falou, você não precisa tirar sua roupa não, fica ali. Aí um daqueles guardas deu ordem, um outro guarda, para me levar no meu quarto. Ele usou o nome da cela, leva ele lá no quarto dele. Aí ele saiu me empurrando também, eu comecei a andar mais rápido, e ele tentando se aproximar para me empurrar mais ainda. Não sei, acho que eles são treinados a empurrar pessoas, não sei, eles fazem bem pra caramba. Aí, quando eu cheguei naquele lugar, tinha uma cela, um pátiozinho, e tinha, depois daquele pátio, tinha uma grade, e tinha uma outra portinha pequena, com Flandres carcomido pela ferrugem ali embaixo, e ele abriu aquele portão. Quando eu fui entrando naquela cela, ele bateu aquele portão no meu pé e cortou meu pé, naqueles Flandres carcomido. Eu fiquei ali sangrando, ele foi embora. Os prisioneiros que estavam ainda acordados começaram a bater no portão e veio um outro guarda e ele falou, o branco está sangrando aqui. Aí eles me levaram para a enfermaria e fizeram um curativo no meu pé e me levaram de volta para aquela cela. Aí eu fui andando naquele corredor e descobri aquele banheiro que 45 homens usavam. Eu contei aqueles prisioneiros naquela noite. E eu pensei comigo, eu tenho uma nova congregação aqui para evangelizar, 45. Então, não pense que eu fiquei com medo. Eu acordava com muita tristeza na minha alma e saudade da minha esposa. Mas não estava com medo naquele lugar. Em vez de dormir do mesmo lado que eles, eu dormi com a cabeça virada para o corredor e ninguém dormia com a cabeça virada para o corredor porque tinham medo que durante a noite alguém torcesse o pescoço deles. Mas era mais confortável dormir com a cabeça virada para o corredor, pode ter certeza. Eu fiz isso desde o primeiro dia. E assim, com uma tranquilidade e paz muito grande, eu creio que era porque tinha irmãos orando por mim. Em meio de qualquer perseguição, se tem uma igreja forte orando, Deus dá graça a quem está lá no meio da perseguição, pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu ouvi uma história do Ronaldo Lidório, que ele foi pego pelo Sendero Luminoso, num desses países da América do Sul, e levaram eles para um lugar para poder metralhar. E ele estava lá com muito medo e tremendo de medo. Aí ele fez uma oração e falou, Senhor, se eu escapar daqui com o medo que eu estou, você pode saber que eu nunca mais vou falar do teu evangelho. Eu nunca mais vou pregar o teu evangelho. E naquela hora o Senhor tirou todo o medo do coração dele, ele pôde passar por aquilo com muita tranquilidade, com muita paz, e um daqueles soldados milagrosamente mandou ele correr numa direção, e por isso ele escapou daquela situação. E eu estava ali sem medo também, com muita tranquilidade, pregando o evangelho, e você não tem ideia do que Deus fez dentro daquela prisão, o número de pessoas que se converteram. Esse relógio está certo? Não? Como o tempo passa, né? E a gente voa. Eu já vou terminar para você poder ficar mais tranquilo. Na palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo 3,12, diz: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. A perseguição, ela não deve gerar em nosso coração o temor ao ponto de fazer você ficar calado. A perseguição deve, ao contrário, te motivar a falar mais ainda dele. Eu vou contar para vocês uma história de um menino, um daqueles meninos que nós tiramos das ruas. Depois que eu já tinha sido solto, o governo foi lá naquele nosso centro e tirou todas as crianças e levou para o centro deles. Um centro muito ruim. Aquelas crianças, eles tinham 3 alimentações diárias, tinham um colchão de 18 centímetros, tinha professores, estudavam numa escola pública, uma cozinheira que fazia 3 alimentações diárias para eles, várias frutas que estava agora produzindo no nosso quintal. O governo tirou e colocou num lugar muito pobre, muito ruim. E um dia, os líderes daquela... Isso você não vai encontrar no livro, essa história. Quando eu escrevi o livro, ele era de menor ainda. Eu não pude colocar. Então, aqueles líderes daquela casa do governo, chamou um deles e falou: prepara, porque nós vamos na nossa mesquita orar o nosso profeta. Ele falou: orar o profeta de vocês? Jamais eu vou orar o profeta de vocês. Eu sou de Jesus. Jesus entrou no meu coração e eu nunca mais vou orar o profeta de vocês. E eles ralharam com ele, falaram: nós vamos te dar uma surra aqui dentro, vamos te pegar agora. E ele falou: me baterem, você acha que eu tenho medo de surras? Sabe quantas surras eu já levei nas ruas de Dakar? Surras que eu não havia feito nada. Você sabe como foi que o pastor me encontrou? Eu estava com meus 2 olhos inchados de soco. Minhas costas estavam ensanguentadas e marcadas de unhas. Eu tinha sido abusado por 6 homens naquela noite. Onde é que estava o profeta de vocês? Onde é que estavam vocês? O pastor me levou para a casa dele. Me curou, curou os meus olhos. Me falou de Jesus. Jesus entrou no meu coração, perdoou os meus pecados. E vocês querem que eu ore ao profeta de vocês agora? Vocês podem até me matar, mas eu nunca mais vou orar ao profeta de vocês. Então eles pegaram aquele menino com violência e jogaram dentro de um carro. Viajaram 250 quilômetros até a cidade do pai dele. E chegaram lá e falaram com o pai dele: olha o monstro que você criou aqui. Olha o que, ele está falando do nosso profeta hoje. E ele falou que só viu a mão do pai dele encolhendo e acertando um soco bem forte no rostinho dele, e ele caiu no chão desmaiado. Naquele tempo, ele tinha 12 anos, ia completar 13 anos. E ele caiu no chão desmaiado e falou que quando ele voltou em si, ele só sentiu o bico do pé do pai dele chutando as costelas dele. Depois o pai dele pegou ele pela camisa e arrastando na rua com uma grande multidão atrás dele. Chegou lá na mesquita, jogou ele dentro da mesquita e falou: agora você vai orar o nosso profeta, ou eu vou dar um fim em você agora mesmo. E ele falou que ele foi recuperando a respiração e levantou devagarinho e fez uma oração bem alta e forte em nome de Jesus. O pai dele deu mais uma surra nele, levou ele para casa e falou: nós vamos fazer um descapetamento agora nesse menino. Isso tem que ser obra do capeta. Então foi lá na magia que eles praticam, e trouxe um monte de patuás, de amuletos, e botou num canto lá para fazer uma cerimônia, segundo eles, para tirar o demônio daquele menino, que não era possível alguém falar tão mal contra Maomé, que ele devia estar endemoniado para fazer aquilo. E aí ele levantou, foi lá e urinou em cima de todos aqueles objetos da feitiçaria. Imagina que menino corajoso. Perseguido e ousado, dá até título de livro, né? Eu sei que aquilo ali custou uma surra violentíssima. O pai dele lançou ele pelo meio da rua, falou: você não é mais meu filho, vai embora porque eu vou terminar te matando aqui mesmo. Então ele voltou aqueles 250 quilômetros, quando alguém falou comigo, eu já estava solto, falou, o Faia está na rua. Faia é nome fictício. Ele está na rua de novo. Eu falei, manda trazer ele aqui. Quando trouxeram o Faia, ele estava muito magro, andando arqueado de fome, com calção, camisa, tênis, tudo rasgado, e andando lentamente. E eu chorei quando eu ouvi, e eu falei, meu filho, eu sinto tanto de ver você assim. Me perdoe. Eu não fiz direito o trabalho e terminei gerando isso para vocês. Ele falou, pastor, não sinta nada por mim, não. Eu estou lá na rua por vontade de Jesus. Eu fui parar lá naquelas ruas porque eu não tinha mais lugar para ir. E naquelas ruas, todos aqueles que estão naquela região, não tem ninguém que não ouviu falar de Jesus ainda, eu estou pregando o evangelho lá. Eu chorei outra vez. Eu falei, como é que você faz para dormir e comer? Ele falou, eu tenho dois papelões. Um eu deito em cima, com outro papelão eu me encubro. E o dia que o lixo está gordo, eu encontro alguma coisa para comer no lixo. Quando não está, a gente dorme com fome. Mas isso não vai me impedir de pregar o evangelho. Eu falei, você não vai voltar mais para lá, não. Você vai ficar aqui. Os advogados falaram, era aqueles 15 meses de prisão domiciliar. Os advogados falaram, some com esse menino daqui. Ele não pode ficar aqui. Senão você vai pegar 5 anos de prisão e a gente não vai poder fazer nada. Aí eu mandei ele para a casa de um pastor amigo, agora ele está de volta com a gente de novo, terminou o ensino médio, vai fazer faculdade de música, você é capaz de encontrar alguns clipes dele na internet, agora eu posso divulgar o nome dele, ele está escrito como Spó God, eu não sei o que significa, Spó God, se você colocar aí no YouTube, você vai ver as músicas dele, e tem uma voz lindíssima, tem um empresário agora que está tentando lançar ele no mundo da música gospel, e esse menino fala hoje 8 línguas, tá bom? Deus abençoando demais a vida dele. Espero que um dia eu tenha a oportunidade de trazê-lo aqui para ele falar o quanto ele ama Jesus. As perseguições jamais vão emudecer o povo de Deus, a igreja de Cristo. A igreja vai continuar andando, e quando Jesus estava falando que nós seríamos perseguidos, ele estava falando que nós não estaríamos também sozinhos. Em Mateus 28, ele diz que ele estaria do nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Se você continuar orando, Deus vai dar graça a quem está lá na frente. Tá bom? Eu termino nessa manhã pedindo que você continue orando por nós. Continue intercedendo. Minha esposa e eu agora, nós vamos voltar para o campo missionário. A gente continua ligado ao campo do Senegal. E não é porque eu quis, o nosso líder, que a gente tinha estabelecido uma liderança, pastor ordenado pelo presbitério de Niterói, PNTR, ele teve um câncer de fígado e faleceu. Então eles nos chamaram para voltar, o mês passado nós voltamos lá e reassumimos, reorganizamos, estamos preparando um líder agora para poder assumir aquele trabalho lá, mas a gente está se preparando junto à PMT para ir para a Itália. A Itália está entre as 75 nações mais resistentes ao evangelho hoje, com menos de 1% de evangélicos. E a nossa missão nos desafiou a voltar e plantar a igreja lá na Itália. Eu não sei como vai ser, a gente está acostumado a trabalhar em mundo muçulmano, mas Deus está no controle. Se Ele quiser, mais uma vez, nós estaremos lá para poder pregar o evangelho ali. Tá bom? Deus os abençoe. Eu, sinceramente, não sei como é que o tempo voou tanto, mas muito obrigado, pastor, MV, por essa oportunidade. Deus prossiga abençoando cada um de vocês.
Aqui comigo. Senhor Jesus, eu te agradecer pela vida do pastor José Dilson, da sua família. Obrigado, porque nesta manhã ele pôde compartilhar um pouco da experiência dele conosco aqui, Senhor. Nós oramos pela vida dele, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos do Senegal, Senhor, que neste momento estão sofrendo perseguição, Senhor. Oramos também e pedimos ao Senhor que o abençoe nesse novo ministério, Senhor, nesse novo desafio, Senhor, que vai ser pregar o evangelho numa nação que tem resistência ao evangelho, Senhor. Que o Senhor continue dando não só saúde, mais intrepidez para ele, Senhor, e para sua família.
Obrigado por esses irmãos, Pai, que têm dedicado a sua vida em não se calar, em não se dobrar à resistência, mas sim continuar pregando as boas novas de Jesus Cristo. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém.